Já estamos então em tempo de informação. António Feliciano, muito boa tarde.
Muito boa tarde. Operação de larga escala no distrito descobre organização suspeita de traficar pessoas. Mão criminosa continua à solta em Ponte da Vala, mais um incêndio durante a madrugada atormentou residentes e bombeiros. GNR confirma uma segunda queixa na sequência da festa de Olalhas e desmente que já tenha feito qualquer detenção.
Bons sons. O Festival da Música Portuguesa de 13 a 16 de Agosto em Sem Soldos, Tomar. Shinobi, Bicho do Mato, Bruno Fernandes, Peixe Avião e muito mais. Passa de 4 dias a 35€, bilhetes diários a 15€. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu... Períodos de céu muito nublado, ainda aguaceiros nas zonas montanhosas, em especial na região norte, a partir do final da tarde, vento fraco tornando-se moderado nas terras altas da região centro. Máximas previstas, 25 graus para o Porto, 27 para a Guarda, Coimbra, Leiria e Faro, 28 para Lisboa, 30 para Santarém, 31 para Tomar e 33 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Continua a mão criminosa à solta na localidade de Ponte da Vala, na freguesia urbana de Tomar. Restam poucas dúvidas sobre esta tese, já que só no mês de julho os bombeiros de Tomar tiveram que acorrer a uma mão cheia de ignições, sempre que coincidência ou não de que o fogo deflagrar em plena madrugada. Foi o que aconteceu nas primeiras horas desta quinta-feira, por volta da 1 da manhã, quando foi dado o alerta para chamas em Ponte da Vala, sendo que o fogo consumiu uma pequena área de restolho dentro de algumas áreas agrícolas ali situadas. A Polícia de Segurança Pública esteve no local e recolheu mais indícios que podem ajudar a explicar o elevado número de ignições que aquela localidade tem registado durante este mês. E uma senhora sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um despiste do automóvel que conduzia. O acidente ocorreu perto das 8h30 da manhã desta quinta-feira, na localidade de São Miguel, na União de Freguesias Madalena Bezelga. Os bombeiros de Tomar deslocaram 3 veículos para o terreno. Estão por apurar as causas para o despiste, mas face aos escassos aguaceiros que caíram na manhã desta quinta, aquele troço terá ficado com menor aderência.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Numa operação de larga escala, a Polícia Judiciária anunciou a detenção de 8 indivíduos suspeitos de tráfico de pessoas, falsificação de documentos e de associação criminosa. O distrito de Santarém era um dos palcos deste grupo organizado, nomeadamente o Conselho de Almeirim, de onde é proveniente, aliás, a esmagadora maioria dos detidos, precisamente 7, num total de 6 homens e 2 mulheres com idades compreendidas entre os 33 e os 50. 43 anos. Os suspeitos, refira-se, funcionavam como angariadores de pessoas noutros países, nomeadamente na Índia e no Paquistão, prometendo-lhes melhores condições de vida, o que agora se descobriu não passar de um embuste. Nas últimas horas, as autoridades têm procedido ao cumprimento de diversos mandados de busca, não só na capital da Sopa da Pedra, como também em fazendas de Almeirim e ainda em Santarém. Já subiu para 2 o número de queixas que deram entrada na Guarda Nacional Republicana como consequência dos desacatos que ocorreram na madrugada do último sábado na festa de Olalhas. A ERTE tem esta confirmação de fonte oficial da GNR de Tomar, que, por outro lado, esclareceu a nossa redação que, nesta altura, não se confirma qualquer detenção de alguns dos envolvidos, como foi avançado nas redes sociais. Aliás, a mesma fonte fez questão de sublinhar que, após a formalização das queixas a um processo de investigação que demora por tempo indefinido, ou seja, até que haja a certeza de que, de facto, os acusados participaram nas noticiadas cenas de pancadaria. A revolta está instalada na freguesia de Olalhas, nomeadamente entre a comissão da festa, que não tem deixado de lamentar, em circunstâncias várias, o desalento pelo facto de ter estado durante vários meses a preparar o evento para que depois tudo ficasse manchado por aqueles atos condenáveis.
Rádio Hertz, informação.
O apelo é da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar. Em época em que a dádiva é menor, assume particular importância que não falte sangue para quem mais pode necessitar de ajuda. Neste contexto, registo para as palavras de Joaquim Paulo Ricas, o rosto mais visível da associação, que em declarações prestadas à Hertz, deixou o apelo para quem pertence ao grupo zero ou O negativo.
E dizer também obrigado a todos os dadores que vêm dando regularmente o seu sangue. Nesta época, como noutras e em outros anos, é sempre necessário mais sangue. Os dadores têm correspondido, mas há sempre um tipo de sangue que é mais necessário, mais chamado em situações de urgência, nomeadamente o chamado zero ou O, como as pessoas dizem, o zero ou O negativo. E então o apelo era no sentido de as pessoas que estão na altura de fazer a sua dádiva e que tenham especialmente este grupo sanguíneo, que o façam. O hospital está aberto todos os dias e já agora no próximo dia 8 de agosto, também no sábado, também vai estar aberto. Venham dar sangue. Todos os grupos, todas as pessoas com todos os grupos podem vir dar sangue, devem vir dar sangue, mas quem for O negativo, zero negativo, é muito importante.
Ainda há pessoas que têm receio, vamos dizer esta palavra, têm receio de dar sangue.
É evidente que qualquer picada no nosso corpo nos causa algum desconforto, mas se calhar o sentido, o sentimento, o gosto, digamos, em que aquele pouquinho de sangue que nos é retirado vai fazer a diferença na vida de uma pessoa, se calhar é muito importante. E ultrapassa esse desconforto e essa dor. Se calhar as pessoas às vezes é que não pensam. O gesto é tão nobre e às vezes, por isso mesmo, se calhar acaba por ser um pouco esquecido.
Os problemas relacionados com os vistos Gold, que têm a ver com a entrada, permanência e saída de cidadãos estrangeiros do território nacional, estão a influenciar negativamente a instalação em Tomar de uma empresa de comércio de álcool etílico da Aditya International, de tal forma que os promotores já terão mesmo colocado o projeto na gaveta, agastados também com a ausência de incentivos fiscais por parte do governo. No ano passado, recorde-se, o vice-presidente da autarquia nabantina, Rui Serrano, anunciou em sessão do Executivo que o Conselho iria ser palco para um investimento de cerca de 10 milhões de euros com a criação de 30 de postos de trabalho. A verdade é que o tempo passou e desse investimento nem sinal. Aliás, recorde-se, foi o próprio vice-primeiro-ministro Paulo Portas que deu conta do negócio ao qual estava associada a instalação de outra estrutura de maior dimensão em Idenha Nova. Só que, pasme-se, sublinhou o Expresso, o contrato de financiamento entre a empresa e o governo nunca chegou a ser assinado e o investimento deverá mesmo ficar na gaveta. A Hertz sabe que, por ocasião do cortejo principal da Festa dos Tabuleiros, o embaixador da Índia em Portugal terá informado a Câmara Municipal sobre estes obstáculos. Foi assinado o contrato de comodato de cedência por parte do município de Tomar, do edifício onde funcionou a escola do primeiro ciclo de Porto da Laje, à Associação de Cultura, Desporto e Solidariedade Social de Passo da Comenda. O edifício, que conta com uma área coberta de 991 metros quadrados, mais 1.638 metros quadrados de área descoberta e que estava devoluto, vai agora ser utilizado por aquela instituição para atividades socialmente relevantes, sendo uma parte destinada a um possível posto médico. O documento prevê a cedência por um período de 8 anos, eventualmente renovável, a partir daí por períodos de 1 ano. O contrato foi assinado pela Presidente da Câmara, Anabela Freitas, e pelo Presidente da Direção da Associação, Augusto Bento da Silva, na presença de demais autarcas e de um vasto leque de colaboradores daquela importante IPSS do Conselho Nabantino.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Cerâmica do Cotidiano Conventual é a exposição que foi inaugurada nesta terça-feira no Convento de Cristo, numa parceria com o Laboratório de Conservação e Restauro do Instituto Politécnico de Tomar e que possibilita o acesso a peças de loiça da mesa fradesca e aos diversos barros de cozinha até agora mantidos na reserva. Esta é a sequência de um trabalho de reabilitação daquele laboratório num processo de vários anos, sendo que pode constatar-se que nos finais do século XVII e inícios do século XIX existiam a uso no Convento de Cristo dois conjuntos de loiça de mesa, o do refeitório, que serviria os cerca de 100 religiosos regulares, e outro da enfermaria para uso exclusivo dos enfermos. Andréa Galvão, diretora do Convento de Cristo, começou por dar as boas-vindas na cerimónia de inauguração da exposição, sublinhando que a força das parcerias, nomeadamente com o Politécnico, assume particular importância.
A força das parcerias e a importância das parcerias, e de facto temos aqui efetivamente não só a importante contributo do IPT em todo o processo de restauro que agora destas peças, que são peças do mundo conventual, portanto e da mesa conventual, e que é possível expor ao fim de largos anos de restauro, a parceria com o IPT, que como sempre e amavelmente é nosso parceiro na edição de cartazes, no design de exposições e que está a trabalhar connosco de facto também nesta componente importante, além de outras evidentemente, da interpretação do monumento, portanto a nível de design gráfico com alunos e professores e muitas outras vertentes, mas efetivamente enfim é um parceiro evidentemente incontornável. A parceria com outros museus da nossa rede de património, palácios, museus e monumentos, neste caso o Museu Alberto Sampaio e a investigadora Isabel Fernandes, como saberão todos, é uma autoridade nesta área da cerâmica, quer comum, quer faiança, portanto, e da vida conventual, e que também, de facto, nos apoiou a nossa equipa.
João Croado, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomara, explicou o processo que conduziu a todo este trabalho, confessando-se orgulhoso por esta parceria.
Nós, efetivamente, já há muito que colaboramos com o Convento de Cristo em várias áreas. Eu não queria deixar perder a oportunidade de também voltar a sublinhar que há muito recentemente, há coisa de um mês, dois meses, inaugurámos aqui o Laboratório da Pedra, que é um laboratório do Instituto Politécnico de Tomar, que funciona nas instalações aqui do Convento de Cristo. Isto já vem na sequência da nossa colaboração, uma vez que as aulas relacionadas com a conservação e restauro de objetos pétreos acontecem sistematicamente, há bons anos a esta parte, aqui no convento. Portanto, foi de toda a conveniência, quer para o Instituto, creio também, quer para o Convento de Cristo, juntarmos esforços de forma a que todo o trabalho se processasse aqui neste convento, que, como todos nós sabemos, é suficientemente importante para nós não perdermos de vista e colaborarmos intensivamente com ele. Não só na área da pedra, na área da cerâmica também, e é a exposição que está patente, portanto, e que faz parte das áreas onde existe, eu diria, muita competência no Instituto Politécnico.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença nesta sessão e teceu comparações entre a festa dos tabuleiros e aquilo que resulta da parceria entre o Instituto Politécnico e o convento.
Nós estamos numa fase de rescaldo da Festa dos Tabuleiros e permitam-me fazer aqui uma ligação entre a Festa dos Tabuleiros e o que estamos hoje aqui a assistir. O que está na gênese da Festa dos Tabuleiros é a partilha. E o que estamos hoje aqui a assistir é o resultado de uma partilha entre o Convento de Cristo e o Instituto Politécnico de Tomar. Porquê é que a festa corre tão bem? Porquê é que nós, tomarenses, nos sentimos tão orgulhosos da festa? Porque contribuímos para a festa, porque trabalhamos para a festa e porque vemos a festa como um pouco de nós. E o que é o Convento de Cristo? Nós somos todos orgulhosos de sermos tomarenses e de termos este monumento fantástico no nosso território? Portanto, todos nós também encaramos o Convento de Cristo como uma pedra nossa, todos nós achamos que temos aqui direito a um bocadinho do convento de Cristo. E o que estamos aqui hoje a assistir é ao desvendar de mais um segredo deste conjunto patrimonial.
Nesta segunda-feira, pelas 22 horas, militares do posto territorial de Samora Correia detiveram 4 indivíduos, 3 homens e uma mulher, por suspeitas de tráfico de droga. No âmbito de uma fiscalização normal de trânsito, os militares ordenaram a paragem e consequente fiscalização da viatura ligeira em que seguiam, tendo sido detectada na posse dos 3 jovens, de 17, 18 e 24 anos, algum produto estupefaciente. No decorrer da ação de fiscalização, a viatura foi ainda encontrado cerca de 1 quilo de haxixe. Da fiscalização resultou também a apreensão de cerca de 2.240 doses de haxixe, 380 euros em notas do Banco Central Europeu, uma balança de precisão, 2 armas brancas, 2 navalhas, material usualmente utilizado no corte e separação do produto e ainda uma viatura. Os 4 ocupantes, com residência no distrito da Guarda e Castelo Branco, foram detidos e constituídos arguidos.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Aproxima-se mais uma edição da Festa do Avante. Esta organização, a cargo do Partido Comunista Português, estende-se pelos dias 4, 5 e 6 de setembro, tendo como palco ainda o recinto instalado na localidade de Atalaia, no Seixal, por onde irão passar centenas de milhares de pessoas. Trata-se de um clássico da chamada reentrée política, com um cartaz cultural e desportivo muito abrangente, de onde se destacam nomes como Chutes e Pontapés e Expensive Soul, entre muitos outros, para além de artesanato, gastronomia, numa oferta diversificada. Refira-se que já está disponível a venda das entradas permanentes, que dão acesso aos 3 dias, por 23 euros, só até 3 de setembro. Os interessados podem adquirir os ingressos em diversas plataformas, exemplo da Ticketline, Vorten ou Fnac, entre muitos outros. Otávio Augusto, membro do Comitê Central do Partido Comunista Português, esteve na Hertz e antecipou esta realização.
A Festa do Avante, como disse, é um acontecimento que marca a vida artística, cultural e política do país há muitos anos, desde 1976. Tem um conjunto de aspectos relevantes que se mantêm em todas as festas, nomeadamente a componente do convívio, de um espaço amplo, aberto para todas as gerações, o que a distingue, digamos, de outro tipo de iniciativas mais dirigidas a este ou àquele público. Sendo uma iniciativa partidária do Partido Comunista Português, o próprio Avante dá nome à festa, ao jornal do partido, muita gente, centenas de milhares de pessoas, portanto, com outras filiações partidárias ou sem identificação política ou partidária, marcam presença na festa, não é? Portanto, a festa é de facto isso, não é? Portanto, nós este ano vamos ter, à semelhança de outros anos, uma forte aposta na componente cultural, com o Bienal, é a Bienal de Artes Plásticas da Festa do Avante, um espaço consagrado ao cinema e à projeção de filmes e documentários de diverso tipo. Vamos manter um espaço que já ganhou alguma dimensão dentro da festa, que é o Avante Teatro, portanto, para peças de teatro de diversas companhias que ali vão estar presentes, depois toda uma componente gastronómica, de animação, etc. Portanto, todo o país na festa é, no fundo, o lema. A doçaria, os comeres, as bebidas, os vinhos, os licores, tudo isso, o artesanato, tem uma fortíssima presença, digamos, do ponto de vista do espetáculo, não é?
Refira-se que, à semelhança de anos anteriores, os tomarenses têm a oportunidade de visitar o evento através de uma excursão que está a ser organizada para o sábado do programa. Os interessados podem inscrever-se pelo número 935-051-658. Otávio Augusto relembrou ainda que os visitantes irão ter a oportunidade de conhecer o terreno que irá servir de palco para a Festa do Avante já a partir da próxima edição.
Fazer um apelo apenas a aqueles que ainda nunca foram à Festa do Avante, que não percam esta oportunidade. E já agora, porque este ano vamos ter a possibilidade daqueles que lá forem de conhecerem o novo terreno que está a ser adquirido com base numa campanha de fundos que estamos a realizar, que não vai ser usada ainda nesta festa, apenas para visitar e para dar a conhecer aos visitantes da festa qual é o espaço. Esse terreno será usado em toda a plenitude a partir do próximo ano. É uma novidade também, já agora conhecerem, a festa vai alargar-se e ampliar-se para um espaço muitíssimo maior e que vem até, digamos, à Baía do Seixal. E essa é uma novidade que vamos ter este ano, que as pessoas poderem ver, digamos, os projetos e o terreno para onde a festa vai caminhar numa perspectiva de continuar a crescer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Voltamos às 15 horas.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.